pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Filosofia Espiritual. E já cheguei com várias novidades, e uma delas é anunciar a nossa página lá no Facebook. Vai lá no Facebook e digite facebook.com/filoespiritual, tá tudo junto, ou @filoespiritual, com F minúsculo, tudo juntinho. Não deixe de curtir e compartilhar a nossa página. Dê essa moral aí para que possamos continuar com o nosso trabalho a fim de desenvolver o melhor para você. Como eu disse no nosso podcast anterior, que eu falei um pouco sobre a egrégora, eu disse que nesse podcast agora eu iria dizer o porquê do nome do nosso canal chamar Filosofia Espiritual. Para você que está conhecendo o nosso trabalho agora, peço que retornem ao primeiro podcast e comecem a entender qual é o nosso intuito. Eu trago esse nome, Filosofia Espiritual, por alguns conceitos que eu admiro, tá? Eu vou conceituar para que você entenda o que me levou a escolher a esse nome, Filosofia Espiritual. Bom, eu começo com a pergunta que eu mesmo fiz para chegar a esse nome: o que é filosofia? Filosofia e espiritual são dois antônimos, né? Eles são antagonistas, eles estão ali trabalhando em conjunto. Vamos entender o porquê que eu levei esse nome, tá? Eu vou primeiro explicar a vocês o seguinte. Eu levei esse nome, galera, porque eu tenho dois filósofos gregos que eu admiro muito, que o primeiro é o Sócrates e o segundo é o Platão, tá? Sócrates é, assim, é o pai da filosofia grega, ele que dá aquele berço, ele que nasce toda a filosofia grega. E a posterior tem Aristóteles e Platão, mas eu me afino mais com Platão, então é o filósofo que eu também gostei da sua definição. Assim, porque antes, né, eu gosto de falar assim, porque os gregos, numa época pré-Sócrates, né, a filosofia era uma maneira racional de se investigar a origem do universo, por meio da formulação de teorias contrárias. Isto era, que eu acreditava, eu formulava hipóteses e ideias de como poderia ser visto de outra maneira. Tá? Muitas das vezes, gente, as afirmações dos mitos eram aceitas. Então, o grego ele tinha essa concepção de mitologia porque era uma forma dele aceitar aquilo que para ele não tinha explicação. E quando aí surge então Sócrates, é legal que ele dá uma definição muito valorosa à área da filosofia, que ele diz o seguinte: a filosofia seria um olhar para dentro de si e uma forma de extrair as ideias verdadeiras sobre aquilo que o próprio ser humano desenvolveu mediante a criação das sociedades. Então, assim, eu busco muitas vezes a informação que está fora de mim para tentar esclarecer aquilo que eu sou. Então, a filosofia socratiana, ela vem para dizer que, olha, basta você olhar, reconheça a ti mesmo para entender como os outros te entendem. E isso eu acho muito bacana nessa teoria da filosofia de Sócrates. Não também posso esquecer de Platão, como eu informei. Eu acho interessante que Platão diz o seguinte: a filosofia para Platão nada mais é do que a posse ou uma aquisição de um conceito, tá? Que seja ao mesmo tempo válido e o mais amplo possível. Então, para Platão, é a pessoa, o indivíduo que consegue adquirir vários conceitos, tá, sendo válidos e amplos, para ele é a filosofia. E o que ele cita aí, que eu acho interessante, é: o objetivo da filosofia é o de elevar a alma à contemplação do mais perfeito dos seres. O que é isso? Eu consigo adquirir conhecimento, eu consigo entender o conhecimento, eu consigo gerir o conhecimento. Mas do que adianta se eu não consigo contemplar a mais bela das criações, que são os seres? Então, essa filosofia platônica eu acho interessantíssima. Então, juntei a filosofia com a busca do conhecimento, reconhecer a mim mesmo, que é o que Sócrates fala, né? Depois, eu incremento essa filosofia com o que Platão também fala, e eu entendo que nós devemos sempre estar buscando informações para melhorar a nossa vivência, tá? Mas também não esqueço dos filósofos modernos, contemporâneos, pós-contemporâneos, tá? E longe de mim querer dar aqui nesse canal uma de filósofo, Tá? Até porque um dos grandes filósofos que nós temos aí no Brasil é o Mário Sérgio Cortella e o Leandro Karnal. São excelentes filósofos. Ambos têm ali um ponto de divergência, mas são grandes filósofos. Eu sou apenas um leitor que gosta de esclarecer aqui. O período moderno também da filosofia traz alguns valores relevantes. E aí, eu uni esses três conceitos de filosofia para dar um nome filosofia a esse canal do podcast. No período moderno, a filosofia moderna ela vai se preocupar com a ciência, vai se preocupar com a política, vai se preocupar com a ética, moralidade. Ela vai tentar resgatar essa ideia de pensamentos críticos, tá? Que os gregos tinham lá na era pré-socratiana. Então eles buscam esse senso crítico. A filosofia contemporânea, ela nada mais é do que uma ramificação, ela se proliferou, ela deixou de ser apenas aquele conceito único, filosófico, de tentar questionar e iniciar toda a busca científica. Agora ela também vai estudar as diversidades políticas, éticas, morais, tudo o que for possível dentro de um amplo ramo de pesquisa, tá? Não quer dizer que o que eu vou falar aqui seja verdade absoluta, longe de mim, mas é tentar esclarecer o máximo que eu puder e souber também, né, galera? Então eu busco essas características. E a filosofia moderna também tem uma coisa legal, porque ela abraça todos os problemas da sociedade, ela abraça tudo e tenta desenvolver conceitos para eles. Então eu gosto sempre de falar o seguinte, que a filosofia ela estuda um indivíduo para uma sociedade, tá? O que compõe aí a filosofia é o estudo do indivíduo, enquanto a sociologia estuda a sociedade em cônjuge com a filosofia, que é o indivíduo. Então eu vou buscando esclarecer aqui como esse indivíduo que busca um conhecimento se comporta à margem da sociedade. Muitas vezes somos taxados, somos categorizados por não entendermos direito algumas propostas. Então, o intuito desse canal do podcast aqui é Filosofia Espiritual, tem tudo a ver com esse nome. É a busca, o entendimento, a valorização do seu eu dentro de uma sociedade. Nunca esquecendo o que você realmente representa, tá, gente? O que você pode ser, o que você pode acreditar. Então, a filosofia, para mim, é a busca de todo o conhecimento que seja possível de ser alcançado. Então, eu tenho a filosofia grega com Sócrates, que eu acho interessantíssima, que foi o que começou a dar caminho, passo ao nosso canal. Depois, eu venho com a filosofia platônica, que diz que é a busca do indivíduo e que a filosofia é a maior contemplação à criação dos seres. Também acho interessante porque há a valorização do ser humano como objeto de estudo, sendo único. E a filosofia moderna, que é tentar abraçar ao máximo toda essa sociedade e entender como o indivíduo deve se comportar. Isso é fantástico. Bom, e agora eu vou tentar aí definir para vocês a espiritualidade. Tudo bem, ele falou que a criação do filosofia espiritual, ele explicou a filosofia. E por que de espiritualidade espiritual, já que são antônimos? Um busca ciência e outro busca a religiosidade. Trago aqui um pequeno resumo sobre esse tema e coloquei aqui até um pequeno texto de um autor desconhecido e trago também minhas conclusões acerca disso. A espiritualidade, galera, pode ser definida como uma propensão humana, tá? Uma busca de significado para a vida em meios de conceitos que transcendem o tangível. Nossa, o que que é isso, gente? É você procurar sentido, conexão com algo maior do que você mesmo. O porquê de você estar aqui? Qual a necessidade de você estar vivendo nesse planeta chamado Terra? Você só vive para dormir, acordar, comer, trabalhar e voltar a dormir? Você não tem um bem maior, um propósito maior? Então, essa busca de sentido com algo maior do que apenas a si próprio é a espiritualidade. Que a espiritualidade ela pode estar ou não ligada a uma vivência religiosa, tá? Eu não preciso estar dentro de uma igreja, eu não preciso estar dentro de um centro espírita, eu não preciso estar dentro de um terreiro, eu não preciso estar dentro de uma ordem para saber o que é espiritualidade, tá bom? E segundo algumas confissões religiosas, tá? E aí no mais variado ramo, a espiritualidade traduz o modo de viver, característico de um crente que busca alcançar a plenitude de sua relação com o transcendental. Eu coloquei crente porque crente é um nome, uma forma de relacionar aquele que tem fé, que tem a sua crença, tá? Então, se ele está lá no terreiro, se ele está numa mesa kardecista, ele é crente, ele está promovendo a sua crença, a sua fé. Tá? Cada doutrina religiosa comporta uma dimensão específica. E a esta descrição geral, damos o nome de religioso. Pode-se traduzir a espiritualidade como uma dimensão do homem, como ser naturalmente religioso e que constituiu, de modo temático ou implícito, a sua mais profunda essência e aspiração. Isso é o que é o desejo, né, galera? Todo momento você deseja ser algo. Não quer dizer que você precisa menosprezar o outro, mas você sempre quer tentar ser o melhor. E nesse desejo, essa aspiração de ser o melhor, você precisa transcender muitas e muitos dos seus vícios. Alcançar as virtudes humanas, ser o melhor dentro das virtudes humanas, significa que às vezes você vai ter que abrir mão de uma série de coisas. E nessas coisas nem sempre é só os vícios. Tá bom? Eu gostei porque eu coloquei o seguinte: alguns autores, tá, gente? Eu vou citar o um nome de um aqui, que é o André Comte Sponville, como alguns falam. Eles defendem a existência de uma espiritualidade, inclusive no meio do ateísmo. Então, para eles, até mesmo o ateísta, ele tem uma espiritualidade. Por que que ele fala isso? Que ele fala o seguinte: a espiritualidade sem Deus, no sentido de uma abertura para o ilimitado, um reconhecimento de sermos seres relativos, mas abertos para o absoluto. Seria o reconhecimento da dimensão misteriosa e ilimitada da existência, que não precisaria passar por alguma explicação religiosa, uma experiência que vai além do intelecto. Mesmo para que eu seja ateu, galera, eu preciso crer na não existência de um ser superior. Eu estou criando a minha espiritualidade. Tudo será regido de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha necessidade. Então, a espiritualidade ela não está relacionada somente àquela pessoa que está buscando a religiosidade. Ela está relacionada ao indivíduo querer cada vez mais melhorar a sua postura perante a sociedade. Interessante que eu trago aqui, e eu já tinha visto muito sobre isso, eu falei com alguns colegas sobre isso, que é o seguinte: São Tomás de Aquino, no ano de 1225 a 1274, dizia o seguinte: não existe corpo sem espírito, nem espírito sem corpo. Tá? São Tomás de Aquino deu para saber que ele era uma pessoa que pertencia ao clero, né? Então, se não existe corpo sem espírito, nem espírito sem corpo, nessa vida temos um espírito chamado de corporificado. O que que é isso? É um espírito que toma a forma material de um corpo. Ao morrermos, passaremos a ter um corpo espiritualizado. E aí eu estou falando que ele desprende-se dessa matéria corpórea e ganha sua forma espiritual, sem forma. Forma sem forma. Ele agora é pura luz ou massa, como você queira tratar, tá? E aí o que que acontece? Todas as moléculas que compõem ali aquele corpo, aquela matéria, elas permanecerão nessa realidade, cara. Nesse tempo e espaço, elas vão permanecer aqui. Não interessa. Morreu, a sua matéria fica aqui. E aí vamos para a aula de ciência, quando a professora dizia que a matéria não pode ser destruída, apenas transformada ou modificada. Se você morreu, ela só vai se transformar, cara. Sua carne vai entrar em decomposição, seus ossos vão levar anos, mas vai se decompor. Você vai fazer parte dos nutrientes da terra, vai ser absorvido por pequenas bactérias, essas bactérias vão ganhar forma, vão ser adquiridas novos organismos e esses organismos vão digerir você. Acabou. Matéria é isso. Agora, a sua essência, a sua sabedoria vai se desprender. E esse desprendimento é o seu espírito. Então, o que que acontece aí? Por isso que tem aquele ditado interessante lá: do pó viemos, ao pó retornaremos. Por quê? A sua matéria pertence a essa terra. Então, ela tem que acabar aqui. O seu espírito pertence a um outro plano. Então ele tem que se dirigir a esse outro plano, cara. São Tomás de Aquino foi fabuloso nessa colocação dele. E aí eu fiz essas referências. E eu falo o seguinte: então podemos dizer que a espiritualidade é a necessidade intrínseca que temos de continuarmos ligado ao plano divino, e eu digo divino não ser divino, divino um outro plano astral. Nossa dimensão espiritual anseia por essa ligação, pois para ela foi criada. Mesmo as pessoas que não creem nisso, ainda assim têm uma espécie de vida espiritual que motiva o seu pensamento e ação. Renegando a ela, ele se fecha ao crescimento interior, cara. Não adianta você renegar, não adianta você querer dizer que não acredita. Se você não evolui, não busca conhecimento, para que que adianta? Ah, eu não acredito num ser superior. Tudo bem, eu não acredito em orixá, eu não acredito em vodus, eu não acredito em Oguns, nada. Tá, tu não acredita? Não acredito. Mas para você não acreditar, você tem que buscar a sua essência, você tem que buscar evoluir. Essa sua essência, essa sua evolução é baseada em quem? Em você. A sua força te motiva. A partir do momento que você ficar desmotivado pela sua força, quer dizer que você deixou de acreditar em si mesmo. Então você deixou de ter uma crença em quem é lutar, o porquê de lutar. Certo? Que é muito maior, cara, do que aquelas proporcionadas somente pela inteligência lógica. Você buscar razão em tudo, às vezes, tá? E eu coloco aqui, às vezes é necessário. Mas tem horas que você não conseguirá explicar com raciocínio lógico. Você será apenas uma pessoa buscando respostas em tudo que a natureza te oferece. Se você parar para analisar por que que as árvores balançam quando tem um vento, por que que as águas da cachoeira ficam ali afluentes, você não vai ter vida, cara. Você vai querer achar razão para tudo. Algo pode ser explicado? Algo pode ser explicado. Mas nem tudo pode ser explicado. Eu defini para vocês aí o porquê que eu penso de filosofia e o porquê que eu penso de espiritual. Então, na minha opinião, humilde opinião, volto a dizer aqui, quem sou eu para falar algo, mas é porque eu denominei o canal com o nome de Filosofia Espiritual, eu diria o seguinte, que a filosofia espiritual está relacionada à busca interior do indivíduo dentro da sociedade, ao qual ele está inserido, cara. Mesmo sabendo que podemos não achar respostas convincentes a todas as teorias criadas. Eu não consigo achar resposta para tudo, nem eu mesmo, criando as minhas próprias teorias, consigo achar resposta. Imagine terceiros criando essa teoria para mim. É difícil. E assim, mesmo sabendo que eu não posso encontrar, partiremos de uma hipótese que ao longo da nossa jornada como ser humano, devemos evoluir, cara. Isso é lógico. Mesmo que eu não encontre resposta, eu não sei o porquê de eu estar aqui presente nessa terra, eu sei que eu estou aqui por um propósito, evoluir. Para algum objetivo. Que objetivo é esse? Tentar ser um ser melhor, um indivíduo melhor do que eu sou hoje. Posso não ser o melhor, mas amanhã eu tentarei ser melhor do que hoje. Contudo, devemos saber o que buscamos e o que queremos chegar, cara. E onde queremos chegar? Então eu quero saber o que eu quero, o que buscamos e onde vamos chegar. Ah, eu não tenho essas respostas. Ninguém tem essas respostas, cara. É aquela famosa reflexão que nós temos aí: quem sou eu? O quem sou eu é muito abrangente, é muito amplo. Porque o quem sou eu vai interpretar no momento que eu estou falando. Eu estou com raiva? Eu estou triste? Eu estou melancólico? Que sentimento eu carrego comigo naquela hora do que eu tento responder quem sou eu? E uma coisa fatal que eu acho, temos uma balança, cara. Essa balança ela funciona de que forma? Ela equilibra o espiritual e o material. Você acreditando numa religiosidade ou não, ela vai equilibrar, tá? Quanto mais agraciados nós somos, mais responsabilidades nós temos. E, ah, eu não acredito nisso, de que toda coisa que é dada por um ser superior nós seremos cobrados. Tudo bem, você não acredita nesse ser superior? Você acredita na ciência? E aí vamos para as escolas pitagóricas, que diz que toda ação tem uma reação física, né? Toda ação que você promove, você acaba ocasionando uma reação. E essa reação é o retorno daquilo que você praticou, cara. Então, se você pega e não pratica nada, não lê nada, você não conhece nada, o que que você quer buscar em prol disso? Então, esse canal ele pode partir do princípio da ciência e pode partir do princípio da espiritualidade, não a religiosidade. Por isso que eu montei esse nome, Filosofia Espiritual. E aí eu acho que é sempre legal, o que eu gosto de fazer nesse podcast, é trazer exemplos, cara. Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso quando eu estou em aula e eu gosto de trabalhar isso com os alunos. E também trouxe aqui para vocês um fato real. É muito parecido com o exemplo, tá? O meu exemplo é o seguinte. Imagina uma mãe desesperada que vê o seu filho, cara, ou filha, acidentado. Tá lá, ela tá vendo todo ensanguentado, está debaixo de um carro. Tá lá debaixo, tá, o carro passou por cima. E aí vamos colocar mais complicações. Esse carro, ele é consideravelmente pesado, é uma Hilux. Cara, essa mãe suplica forças divinas, forças do além. Essa mãe para e começa ali naquele momento, por um breve instante, pedir forças. E do nada, cara, ela segura na parte traseira desse veículo e consegue levantá-lo. Claro que não é aquele levantar igual super-heróis da Marvel, mas ela consegue levantar esse veículo aí quase que uns 20 centímetros de altura do chão para poder salvar o seu filho. E aí é onde eu falo com vocês e também deixo um questionamento. Como ela conseguiu fazer isso? Porque naturalmente, né, uma pessoa não conseguiria levantar um carro. Não é o fato dela ser uma mãe, dela ser uma mulher, que ela não poderia fazer. Não, qualquer um não conseguiria fazer naturalmente. O que que ocorreu ali? Tá? Esse é o exemplo que eu gosto de trazer, que eu fui pesquisar, que eu gosto sempre de embasar, e vocês podem procurar essa reportagem. Vou ler aqui para vocês. Nos anos 60, Angela Cavallo, uma mulher comum de meia idade, conseguiu levantar um carro Chevrolet Impala de 1964 a uma altura de 10,16 centímetros do chão, em relação às rodas da frente, para salvar o seu filho Tony, o qual tinha ficado preso debaixo do veículo. Enquanto ela mantinha um carro levantado, um garoto de 11 anos que passava por perto ajudou a tirar Tony de lá. Veja, eu dou um exemplo, eu fui buscar e achei uma história real, cara, que aconteceu dessa fatalidade. E aí alguns vão falar: ah, isso aí é uma alucinação, a pessoa entrou num processo de glorificar um ser inexistente. Pela religião, foi a sua fé, foi a sua crença, foi o seu dogma que a levou a superar a barreira da humanidade e salvar o seu filho. Ah, mas aí então você está pregando uma crença religiosa? Não, vou trazer aqui o contraponto para vocês também, que é o que a ciência explica sobre isso, que eu acho bem interessante, porque é o seguinte: o nosso tecido muscular, cara, ele é como se fosse um elástico, né? Então ele estica e retrai. E tem uma quantidade limitada de células. O nosso tecido, ele não é assim, o nosso tecido muscular, ele não vai gerando células à torto e à direita. Não, ele tem uma quantidade limitada. Tá? E é um número médio, assim, idêntico para todas as pessoas, cara. Não quer dizer que você vai ter mais, eu vou ter menos. Vamos ter uma média aí. Independente se ela faz musculação, não tem pessoas que fazem musculação para ficar forte e acha que quanto mais musculação ela fizer, mais os seus músculos vão explodir, ela está produzindo mais tecidos. Muito pelo contrário, não tem nada a ver. O músculo é único, aquele tecido é único, ele pode ser regenerado, mas não criado além do que é o permitido. O que que acontece nesse caso aí? Eu vou dar uma explicação científica formidável. Fui pesquisar para buscar essa informação para vocês, que é pertinente, tá? O tecido muscular, ele é formado por fibras musculares. Até aí nada diferente. Mas são duas fibras musculares importantes aí que temos. São chamadas as proteínas contráteis, que é a quitina e a miosina. Tá? Essas duas aí são fundamentais para fazer essas contrações musculares. Essas fibras musculares, ela pode aumentar o número, tá? Com esse aumento, elas conseguem inchar as células musculares. Então é como se você pegasse uma sacola e começasse ali a inflar o seu ar pulmonar. Então essa sacola está vazia, conforme você vai colocando ali o seu ar, essa sacola ela acaba inflando, ela consegue ficar cheia. É o que acontece. O músculo, ele não vai criar mais tecidos musculares. Na verdade, são essas duas fibras que vão ser criadas e vão inchar o seu músculo, cara. Isso serve para quem então? O que que tem a ver com a história? Quando, quem aqui faz academia, quem estiver escutando meu podcast aí que faz academia, vai saber o que eu estou falando. Quando você vai lá, se inscreve na academia e vai começar a malhar, o teu instrutor, o seu personal trainer, ele vai falar se você quer um processo de hipertrofia. Esse processo de hipertrofia, o que que é? É isso, é você expandir seus músculos a ponto de conseguir adquirir ali uma contração muscular e uma constância muscular. Essa contração muscular, ela permite que você tenha tecidos nervosos e nervos motores com maiores associação a um número de X de fibras. Então, o que que acontece? Quanto mais fibras musculares você conseguir, os seus neurônios vão partir com informações para o seu sistema nervoso central. Sai as informações do seu sistema nervoso central, passa pela sua espinha, né, a sua coluna, que ligam-se aos músculos. E aí, o que que vai acontecer? Esses tecidos musculares vão entrar em um trabalho maior para que possam ser realizados certos tipos de força, certos tipos de alavanca, que normalmente nós não conseguiríamos fazer. Então, se eu fosse relacionar essa história com o caso da mãe ter levantado o carro, na hora da sua agonia, que ela viu seu filho agonizando pela vida, essa mãe acabou fazendo com suas duas fibras, né, liberassem toda a sua expansão, ela conseguisse criar ali de uma maneira exagerada, de certa forma, inchasse os seus músculos para que ela pudesse fazer uma contração maior, uma frequência constante e pudesse ter uma intensidade maior também. Tudo isso é física, por um pequeno espaço-tempo. Ela jogou primeiro do seu lóbulo central, jogou na espinha, a espinha mandou essas informações para o músculo liberou essas duas fibras se produziram ao ponto de expandir seus tecidos musculares, para que ela pudesse exercer uma força maior do que a normal sobre aquele carro, aquele veículo, que pudesse retirá-lo do chão, tá? Tudo isso é consequência de uma coisa chamada na física de força, né? Força e trabalho, a lei de Joule. Então, toda essa força e trabalho foi gerada, é científico, cara. O neurônio trabalha de acordo com os dendritos, né? O que que são os dendritos? É o coletor de sinal que passa pelos axônios, que é o quê? É tipo como se fosse um cordão, que é onde é transmitido toda a importância elétrica que chega à sua coluna espinhal, né? Que vai levar essa informação, que é chamada de melina. Essa melina chega, vai até o tecido muscular, que se comunica com a fibra muscular. Então faz o quê? Uma junção neuromuscular, que é onde vai dar a força motora, a unidade motora. Então o sinal é enviado, o sinal é recebido. Nesse milésimo de segundo, a pessoa consegue levantar o carro. Tudo isso dentro da ciência. Veja, se eu acredito numa crença religiosa, tenho o meu dogma, eu vejo ali que é uma força superior, uma força divina. Me deu naquela hora uma aspiração, uma vontade de salvar, eu consegui retirar a pessoa debaixo do veículo. Se eu quero pelo lado da ciência, cara, nesse milésimo de segundo, algo acontece no meu cérebro que libera uma informação que gera uma substância que chega até as fibras que são precisas ser expandidas para conseguir essa força absurda. Tá bom? Tentei explicar ao máximo aí para vocês, dando contextos do porquê do nome filosofia espiritual. Espero que tenham gostado. Não deixem aí de compartilhar o nosso canal, o nosso podcast Filosofia Espiritual. Peço que acessem mais uma vez lá a nossa página no Facebook para que possam curtir e compartilhar. Filosofia Espiritual é o nosso endereço no podcast, no Spotify ou no Castbox. E no Facebook é Filo Espiritual. Possam ir lá, nos prestigiar, curtir e compartilhar. Desejo a todos um bom dia e uma excelente energia no universo.